poder trazer para a gente a nossa nutricionista, na verdade, Nádia, para que ela traga as suas receitas. Estamos te ouvindo. Mais uma vez, bom ter você aqui. Vamos lá.
Sou eu?
Sim.
Então, veja bem, na Semana Santa nós preparamos um cardápio, que é um cardápio, nós não fazemos frituras. O azeite doce que a gente utiliza no final do prato, depois de pronto. Todos os refogados são feitos com os temperinhos com água, que é água filtrada, que ficou ao lado e que a gente vai colocando os temperos, depois a gente refoga, que a gente acrescenta os alimentos. Na Semana Santa, essa época é uma época que as pessoas comem mais o dendê. O dendê é ótimo para a saúde, porque ele também tem a questão de ter a vitamina A, ser ótimo para a visão, para as pessoas que estão precisando melhorar a saúde de forma geral. Então, a gente coloca, faz uma combinação alimentar que vem do arroz integral, o feijão verde, não é o feijão seco. O feijão seco é extremamente ácido. Para você utilizar o feijão seco, você teria que botar de molho, perder a primeira água e jogar fora para poder tirar o excesso de fitato. Aí, o que é que a gente vai fazer? Usar o feijão verde, usar todas as verduras que, segundo os médicos, são antimucóticas, que é aquela que é o maxixe, é o quiabo, né, que nós vamos usar. Vamos usar também o arroz integral e também o coco, né? O leite de coco e o coco ralado. Eu não utilizo o repolho cozido, porque ele, depois que cozinha, ele enche de gases. Todas as folhas cozidas, elas têm tendência a encher as pessoas de gases, o que fica com muita flatulência, isso é ruim para a saúde, porque elas ficam naquele desconforto. E a gente tem que melhorar esse sintoma para que elas se sintam mais aliviadas e não precisem tomar nenhum tipo de medicação. Então, aí a gente preparou uma maxixada, um vatapá de abóbora, né? Porque a gente não usa farinha branca nem a farinha de trigo. A farinha de trigo, mesmo integral, quando a gente prepara o pão é 100%. Não leva farinha branca. Então, o vatapá é feito com farinha de mandioca. Então, no vatapá, nós vamos utilizar abóbora para dar uma cor e para usar menos dendê. E aí, utiliza a castanha de caju, utiliza a cebola e os temperos verdes, né? Fica super gostoso. A única coisa que diferencia é que no final não utilizamos os produtos animais, que são o camarão, e no final a gente coloca, depois de pronto, coloca o dendê e o leite de coco, porque não deve ser fervido mais do que 5 minutos, porque para não virar gordura saturada. Eu acho que esse cuidado faz com que as pessoas se alimentem e depois diga que não tem problema de saúde, que não sentiu o estômago pesado. Além de que não é recomendado usar nenhum tipo de líquido durante a refeição, porque aí já mexe com a questão do suco gástrico, que vai esperar fazer a digestão, e esse tempo que fica parado faz com que as pessoas se sintam mal, engorde e adoeça. Aí nós fazemos, além do vatapá, nós tivemos também a maxixada, que é feita com maxixe, que é anti-inflamatório, e leva os temperos verdes, dendê, leite de coco, e leva também tomate e uma pimentinha, que é aquela pimenta cheirosa, uma pimenta verde que não arde e é ótima para a saúde. Depois da maxixada, nós fazemos, aqui eu não coloquei, nós fazemos o abará, E esse abará da gente é feito com feijão verde também e fica super delicioso. Não leva camarão também. Então, a procura é muito grande justamente pelas pessoas que têm intolerância e pelas pessoas que não podem comer camarão. E aí, além do vatapá de abóbora, nós temos uma frigideira de coco com chuchu e milho verde, que é um produto barato, que é o chuchu, que ninguém dá valor, o milho verde, que concentra, que dá a liga, e o chuchu, milho verde e coco, que aí já vem também a questão da proteína, né? E a combinação alimentar no final, e a gente não pode esquecer a proteína em todos os cardápios que a gente faz, porque as pessoas já não comem o produto animal. E seria, no caso, peixe e outras coisas, mas a gente já compensa isso com a castanha de caju, com os outros ingredientes que a gente coloca no vatapá, no caruru, no abará, que tem o feijão verde também, que o feijão também é uma fonte de proteína, o arroz integral, que é menos quantidade, mas a combinação já é boa. E aí, no final, a gente tem um chazinho. Dia de caruru e vatapá, eu gosto de fazer o chá de boldo, porque já protege o fígado contra, mesmo aquelas pessoas que comem pouco dedê e podem se queixar, então tem um chá de boldo ou espinheiração, que pode ser tomado depois do almoço. Em pequena quantidade, não faz mal nenhum. O café, eu não diria o café, porque o café, depois do almoço, ele tem a tendência de tirar a absorção dos nutrientes. Então, o café já fica reservado para quem escolhe e diz que consegue tomar. Eu não recomendo.
Maravilha, Nádia. Eu queria pedir licença, Patrícia, e dizer, viu, Patrícia, que eu estive ontem no restaurante de propriedade de Nádia e fiquei maravilhada com a proposta da culinária do restaurante de propriedade dela e fiquei encantada com o chá que eu pude degustar após a refeição. Maravilhoso, que eu queria que ela ensinasse umas receitinhas de chá. Nós estamos num momento complicado, né, Patrícia? É uma Semana Santa, a gente ainda está brindando e comemorando, né, e refletindo sobre esse período tão importante em nossas vidas, mas a gente tem que lembrar que estamos aí com uma gripe à porta, muita gente adoecida e adoecendo, e Nádia tem uma proposta muito interessante de chá, né, que combate, que previne mesmo, né, e que eu achei muito interessante. Ontem eu tomei um mais digestivozinho que ela vai apresentar para vocês, mas ela me falou de uma proposta de um chá que é excelente exatamente para poder prevenir esse momento gripal que está aí assolando aqui na nossa cidade, no estado, acho que no país todo, né? É, essa nova variante de gripe, que ela é bem infecciosa, ela acomete muitas pessoas. Aí eu queria que Nádia falasse um pouquinho, Nádia, daquele chazinho que você contou para mim, da história do chá de anis. Conte aí também para os nossos ouvintes, por favor.
O chá de anis, o chá que você tomou ontem, Deusa, foi de casca de abacaxi, maçã fresca e canela. Então, é um chá de frutas que a gente coloca para ferver e ele tem que ser fervido. Ele não pode deixar de ferver, não é aquele chá que faz por infusão. Tem determinados chás que você tem que fazer infusão. É, para gripe, por exemplo, a gente utiliza muito o anis estrelado com erva doce, que é ótimo para criança, é ótimo para prevenir gripe. E esses chás, tem determinados chás que você só pode tomar quando está fazendo a dieta durante 30 dias. Depois você tem que parar e tomar um outro tipo de chá. Por exemplo, se for espinheira santa, se for para fígado, espinheira santa, boldo, ou qualquer outro, ou carqueja, cada mês toma um chá diferente, depois para, e aí dá um tempo para o organismo descansar. Para não, porque se você tomar direto, já não vai fazer efeito. Né? A questão do chá depois do almoço, que tem um chá assim, que é tão diurético, mas é pouca quantidade. Assim como o sumo de verdura, que deve ser tomado durante o período das dietas, também é pouca quantidade. E as pessoas, às vezes, têm tendência de pedir um copo inteiro de sumo de verdura, não é necessário. Dois dedinhos de sumo, que é feito com gengibre, que é feito com... Leva gengibre, maçã...
Couve?
Sempre uma raiz e três folhas.
Três folhas.
Sempre uma raiz e três folhas alternadas. Então, dois dedos de sumo já dá esse equilíbrio no organismo para a pessoa não ficar gripada. Então, os médicos, principalmente o Dr. Fernando Rossi, passavam muito esse tipo de sumo. Então, é aconselhável.
Tomar saudoso doutor Fernando Roiso, né, Nádia? Saudoso doutor Fernando Roiso.
Tomar de manhã cedo o shot, que seria uma coisa pouquinha e forte. É isso que vocês estão falando, desse sumo?
Pra... O sumo pelo menos três vezes por dia, mas um copinho pequeno, não aquele copo grande cheio de sumo. Né? E nunca durante a refeição. Sempre longe da refeição, sempre ou antes, um período antes ou então, depois. Porque durante ele não é aconselhado. E tem que fazer e tomar na hora, não pode deixar. Ah, eu quero que você me mande um litro de sumo, eu tomar durante o dia. Aí a gente já diz, ó, sumo durante o dia todo já. Você tem que centrifugar e tomar na hora. E os chás é fundamental, você tome também para você, além de prevenir a gripe, você limpar seu organismo, né? E tem para emagrecer, tem uma série de chás específicos para determinados casos. Eu me ligo muito assim, na questão da combinação alimentar e no cuidado que você tem que ter quando você se alimenta. E principalmente ter paz durante a comida. Não comer com o celular ligado, gente. Não ter aquela... Às vezes eu passo e bato no ombro da pessoa e digo, tire o celular, você está precisando melhorar a sua saúde. E aqui, como eles dizem que é um centro de cura, as pessoas prestam atenção a isso. Porque as pessoas que vêm aqui no meu trabalho são pessoas especiais. Eu tenho orgulho de dizer que eu recebo pessoas aqui lindíssimas que vêm aqui com determinados tipos de problema, que eu nem digo doença, que a gente termina até resolvendo, que tem coisas que são assim, que os médicos acreditam, e eu também, que se resolve com as fitoterápicas, com a alimentação, com a suplementação e com muito amor, gente. Então, o que a gente precisa é se abraçar, é um cuidar do outro, é entender que na hora que a gente está fazendo o alimento, a gente está tirando o melhor de nós para aquele alimento. Quer ver uma coisa, Neuza? Por isso que você não deve cortar o alimento na mão. Você tem que pegar o alimento e cortar na tábua. Porque esse movimento que você faz aqui, de corte na tábua, você está liberando sua energia para o alimento, para que o outro receba. Então, esse corte, essa maneira de cortar como se fosse para você sozinho, não existe. Você tem que trabalhar para o outro, é em função do outro. Quando você cozinha um arroz, você tem que terminar de cozinhar e misturar todo o arroz, porque no centro do arroz está toda a energia concentrada para cura. E é por isso que a gente termina de cozinhar e mistura para que todos sejam beneficiados. E eu acredito nisso, porque mesmo quando as pessoas dizem, ah, ela não faz carne nem peixe, não vai durar dois dias. São 42 anos e fazendo alimentação natural e colocando no balcão esse tipo de alimentação. E acolhendo e recebendo muito amor das pessoas. Eu tenho muita gratidão a você, a nossa amiga aí que está fazendo esse trabalho tão bonito, porque está divulgando isso para as pessoas. Muito obrigada.
Gente, que coisa mais linda.
Coisa linda, Patrícia. Tô aqui, ó, eu fiquei emocionada com a fala.
Essa dimensão da comida, gente. Trazer a comida para esse lugar de cura, onde a gente está vendo o mundo, né? As pessoas com tantos problemas. Ela falou doenças e também problemas. E a gente poder ter esse cuidado desde o corte, o preparo, a mistura, a oferta. Ofertando ali, sabendo com total consciência do que se está fazendo, né? Não por acaso, só não para servir, não só para alimentar, para matar a fome, mas com total consciência de tudo que está sendo colocado, de toda a energia que está sendo passada. E quantas curas, eu acredito, é um relato de 42 anos, acredito que muitas curas estão sendo feitas. Professora Neuza, por favor, emocionante realmente.
Patrícia, pra gente. Ontem eu chegando no restaurante de propriedade de Nádia, eu fiquei encantada. Na hora que você chega, ontem eu cheguei domingo, tinha um músico tocando ao vivo um instrumento musical. A coisa mais linda, uma música suave, assim, todos os ambientes recebendo aquela vibração. É o que a gente chama de musicoterapia, né, Nádia? Eu acho que Nádia, eu acho que ela pensou muito nessa possibilidade, porque a música, ela nos eleva, ela também colabora com o processo de saúde mental, ela pacifica, ela nos dá paz. Então, junto com aquele alimento, preparado com tanto amor, com tanta sabedoria, e você ainda é blindado com a música. Isso nós podemos reproduzir em nossas casas, Patrícia, todos nós. Todos e todas nós. Basta que, como você bem falou, que nós tenhamos consciência no ato do preparo, de receber, de sentar à mesa, né? De reverenciar aquele alimento que foi produzido, colhido, para chegar até nós. Será que a gente lembra disso?
Pois é. É? E hoje, aí queria que a professora pudesse falar também, porque vai de encontro a tudo isso também que a gente está vivenciando hoje, dos fast food, da comida rápida, em lugares barulhentos, da comida feita em grande escala para poder alimentar muita gente. E como que a gente pode trazer isso, a professora falou, para as nossas casas? Quantas famílias estão aqui agora? Vivemos a Semana Santa, né? Essa semana com o simbolismo e a espiritualidade tão forte, mas muitas passaram por tudo isso, celebraram a ressurreição e continuam da mesma forma, e querem ter realmente essa mudança. Vê que na hora do almoço está cada um com o celular, ou está a televisão ligada, ou, enfim, nem se encontram mais. É possível a gente fazer esse resgate, que a alimentação ela seja também um canal de oferta e transmissão de amor e de cura, não só individual, mas também coletiva, a partir da família, Nádia? Como que a gente pode fazer isso? Que dica você daria para os nossos ouvintes? Como transformar a alimentação em um canal de transformação, já que outros canais talvez até já foram fechados? O do diálogo, o da escuta, já foram fechados, mas ainda tem o espaço da alimentação nas casas, que seja por aí.
Eu acho que a gente tem que acreditar. Teve uma época que eu fiquei muito agoniada. Depois da pandemia, nós tivemos muitos problemas com pessoas para trabalhar. Porque quando se fala, né, em fazer um alimento, quando se fala que não tem carne, quando se fala que a gente tem que receber as pessoas, fazer dietas específicas para determinadas pessoas, tem pessoas que não comem sal, tem pessoas que não comem determinadas coisas, a gente tem que trabalhar em cima do que o médico mandou. As receitas são tão alteradas porque alguém chegou aqui e disse assim, eu quero que você faça desse jeito. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que pelo fato de ter nascido na roça, eu sou às vezes um pouco dura com determinadas coisas, mas eu acredito que existe só um caminho. Então, o que eu acho que a gente precisa, na verdade, é que os donos de restaurante entrem na sua própria cozinha e, quando tiver dificuldade, vá lá e faça. Vá lá e faça. Você melhore isso aí. Você procure ver de que maneira está sendo feito o alimento do outro, o nível de limpeza, de organização que tem que ter numa cozinha. E isso se estende também às casas, que as pessoas não estão mais fazendo alimentação em casa. É, que a gente reúna a família, que a gente tenha determinados dias para a gente reunir, sentar, conversar e tomar um café da manhã gostoso. Fazer dizer assim, hoje as pessoas me perguntam, você ainda cozinha em casa? Eu cozinho também. Eu cozinho, eu não levo do restaurante. Eu gosto de chegar em casa e fazer. Então, o que a gente está precisando, o que as pessoas estão precisando, é desse amor, desse controle aí na alimentação. Olhar o que é que está sendo colocado no carrinho quando você vai no supermercado. Tomar cuidado com os multiprocessados. Tomar cuidado com o excesso de alimentos que está, porque eu digo sempre que quando a gente está muito ansioso, a gente tem tendência a comer qualquer coisa. E a ansiedade faz com que você esqueça que você tem um organismo que é uma máquina, que você tem que se alimentar da melhor maneira possível. Eu sempre digo também, gente, compre uma bolsa mais barata, compre uma bolsa de tecido, compre uma bolsa mais em conta e compre o melhor azeite doce do mercado. Aí, por quê? O alimento é muito mais importante do que o que você veste. A gente pode vestir algodão, a gente tem que deixar a pele transpirar. A gente tem que comer o que pode melhor e deixar tanta vaidade de lado que não vai levar ninguém para lugar nenhum. Se alimentar da melhor maneira possível. No horário de comer, estar tranquilo num ambiente tranquilo, como disse Neuza, com música. Estar cercado de pessoas que lhe querem bem, que lhe cuidam. Eu tenho orgulho de dizer que tem dias aqui que tem bastante idoso e criança. As pessoas trazem suas crianças porque sabem que a comida não faz mal. O idoso vem porque ele é cuidado aqui. E a gente precisa cuidar do idoso. Eu já sou idosa. Então, precisamos cuidar do idoso. Então, a gente, com o alimento, a gente consegue tudo isso. A gente consegue muito mais. Com o alimento, eu consegui estudar. Com o alimento, eu consegui pagar a faculdade de 5 filhos. Com o alimento eu consegui fazer tudo o que eu acredito. Já publiquei 3 livros, já fiz tudo o que eu acredito. Então, eu não acho que você deve negligenciar a alimentação de forma nenhuma, porque se você não tiver saúde, você não tem mente boa para fazer nada. Precisa, sempre digo, a gente tem que ter saúde. E tem que ter também paz para trabalhar. Tá junto de pessoas que não estraga algo. Se a pessoa não for boa, vai embora. Vai embora. Saia porque não vai. Se a cozinha tiver, às vezes meu irmão falava assim, qualquer dia na sua cozinha não vai trabalhar mais ninguém. Você manda todo mundo embora. Mas na cozinha não é lugar de falar o que aconteceu no dia anterior. Não é lugar de falar de guerra, não é lugar de falar de assassinato, nada disso. A cozinha nós vamos falar do alimento, da saúde, da melhora, da qualidade de vida. E é por isso que eu continuo cozinhando. E agora, quando eu terminar a live, eu vou para a cozinha fazer salada.
Ai, meu Deus.
Que coisa mais...
Patrícia, você viu a surpresa?
Maravilha demais, as minhas receitas também foram maravilhosas.
Você me perdoe, mas eu sou nasci na roça, eu sempre falo demais.
Não. Mas você demais. Fala coisas perfeitas, que calam o nosso coração, né, Patrícia?
Exatamente.
Nessa semana de reflexão, né?
E é com uma simplicidade que é o que o mundo está precisando, a gente está inventando e criando, tanta coisa. Está tudo tão simples, está tudo aí. O alimento te deu tudo, te deu essa lucidez, te deu essa consciência, o alimento te deu, né, os recursos materiais para você viver. E não precisou ir atrás do que o mundo todo está pregando. para ser o comercial, o que vende mais, o que mantém no mercado, não. Ela acreditou naquela comida natural, foi por esse caminho, trouxe todos os resultados. E que bom, né, que a gente tem pessoas como essa querida nossa convidada, né, professora Neuza, que ainda acredita no alimento natural, que acredita que tudo pode vir, que a saúde, que a alimentação com a nutrição vem com alimento de qualidade. E também com feito com amor, né? E a gente, o que ela trouxe, só para fechar, deixar aí um minutinho para consideração final, a gente não só se alimenta do que come, mas você viu aí, né, as notícias, as informações, o que está sendo dito, de tudo isso também a gente se alimenta, nosso corpo e a nossa alma se alimenta. Que coisa linda, muito obrigada pelo presente. Mensagem final de vocês duas, rapidamente, um minutinho para cada uma aí.
Rapidinho, eu vou deixar a palavra final à Nádia, mas agradecer, Patrícia, esse espaço maravilhoso, a parceria com você, desejar uma boa semana a vocês, a todos, continuar desejando a Feliz Páscoa e agradecer a nossa querida Nádia por essa mensagem de luz, de vida, de paz que ela nos trouxe com o preparo do bom alimento para ter uma boa saúde. Gratidão, Nádia. Agora eu queria...
A gente reviver a Páscoa aqui, aconteceu e está acontecendo aqui com essa fala. Obrigada, Nádia, viu? Parabéns. Continue aí firme.
O que eu digo sempre, gente, é que a gente não deve perder a esperança. A gente não deve focar sempre no negativo, nem perder a esperança de que as coisas vão melhorar.
Amém.
E que a gente consegue qualquer coisa. Quem está falando é uma pessoa que saiu do interior, saiu da roça e veio para a cidade sem nada. Então, se você quer, você consegue. Você faz o que é melhor e você é ajudada de várias maneiras, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Então, eu acredito, fechando aqui, que existe um Deus superior que nos protege, nos guia e que Ele está presente em todos os momentos da minha vida.
Maravilha.
Deus, eu não seria nada.
Feliz Páscoa para nós. Um abraço aí para a Hanna, para a Brisa e para o Márcio, que compartilha com a gente também aqui no canal do YouTube. Obrigado por esse presente de Páscoa. Professora Neuza Miranda, querida, até o próximo encontro. Obrigado a todos vocês, os amigos dessa entrevista. Maravilha, até o próximo.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site. E fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM, 106.1. Cardeal FM, 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.